Bom dia, bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do terceiro trimestre e dos 9 meses de 2009. Informamos que esta audioconferência será realizada apenas em português, com tradução simultânea para o inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site http://ri.grendene.com.br. Encontram-se aqui presentes os principais executivos da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas: Rudimar Dall'Onder, diretor industrial e comercial; Gelson Luiz Rostirolla, diretor financeiro e de controladoria; Francisco Schmidt, diretor de relações com investidores; Luiz Antônio Moroni, vendas; Edson Matsu, desenvolvimento de produtos; Márcio Dalbol, marketing; Magno Kleber Freitas, exportação; e o senhor Paulo Pedofilho, divisão Melissa. Informamos que o press release do terceiro trimestre e dos 9 meses de 2009 encontram-se disponível no website http://ri.grendene.com.br, nas versões em português e em inglês. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Francisco Schmidt, diretor de Relações com Investidores da companhia. Por favor, senhor Francisco, pode prosseguir.
Bom dia. Obrigado por atender a mais uma audioconferência da Grendene para divulgar e comentar os resultados do terceiro trimestre e 9 meses de 2009, bem como as perspectivas da companhia para o futuro. Como o senhor sabe, divulgamos ontem as informações referentes a esse período, após o encerramento do mercado em nosso press release. Para quem ainda não teve a oportunidade de vê-lo, o mesmo encontra-se disponível no site de relações com investidores da companhia. Portanto, farei um breve comentário destacando alguns aspectos mais relevantes do desempenho do terceiro trimestre e 9 meses de 2009, bem como para o restante do ano, deixando mais tempo para as perguntas e respostas. Antes de entrarmos no comentário do desempenho propriamente dito, gostaria de salientar, no tocante a dividendos, ratificamos nossa decisão anterior, tomada no primeiro trimestre deste ano, relativa à distribuição trimestral de dividendos a título de antecipação ad referendo da Assembleia Geral Ordinária que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2009. Baseado no resultado apurado até 30 de setembro, a terceira de distribuição será no valor de R$ 21 milhões. Farão jus ao recebimento os acionistas inscritos nos registros da companhia até o dia 19 de novembro, data de corte. As ações da companhia ficarão ex-dividendo a contar de 20 de novembro de 2009, com pagamento previsto a partir de 2 de dezembro de 2009. Questão de exportações, a Grendene se distancia na liderança do número de pares exportados do Brasil, atingindo 33,7% das exportações brasileiras nos 9 meses de 2009. No que diz respeito às nossas demonstrações financeiras, gostaríamos de lembrar que desde o primeiro trimestre de 2009, a Grendene divulga os seus números de acordo com o IFRS, antecipando-se a data de 2010, quando as demais companhias listadas deverão fazê-lo. Também enfatizamos que os números de 2008 foram adequados a essa normativa, de modo a deixá-los comparáveis aos números de 2009. Dessa forma, os números apresentados agora para o ano de 2008 não necessariamente são iguais aos números divulgados na época, quando da divulgação do press release em 2008. Alertamos os senhores que acompanham os números da Grendene que retifiquem suas bases históricas para assegurar a comparabilidade dos números. Referente ao desempenho de 2009, a Grendene entregou nos 9 meses de 2009 um lucro líquido de 187,2 milhões, com crescimento na receita líquida de 15,5% e a fabricação de 108 milhões de pares de calçados. Gerou 286 milhões de caixa proveniente das atividades operacionais e pagou 99 milhões de dividendos a seus acionistas. Um excelente resultado em nossa opinião, considerando que são números recordes para o período de 9 meses. Comparativamente, observa-se que nenhuma empresa do setor de calçados no Brasil se aproxima desses números. E poucas empresas brasileiras no setor de consumo, em geral, o superam. Chamamos a atenção ainda para a regularidade com que a Grendene entrega bons resultados e paga dividendos. Entretanto, os números do terceiro trimestre de 2009 não nos deixaram satisfeitos. Podemos dizer que fomos vítimas de nosso próprio sucesso. A aceitação de nossas coleções foi tão boa em uma conjuntura econômica favorável que a demanda excedeu nossa capacidade em alguns momentos desse trimestre, prejudicando nossas margens. Como sempre, reagimos rapidamente. Compramos e instalamos novas máquinas e contratamos novos funcionários que devem desafogar nossas linhas de produção para o restante do ano. E iniciamos estudos para ampliação de nossa capacidade industrial. Conforme já enfatizamos em outras oportunidades, a Grendene consegue ampliar sua capacidade de produção rapidamente e com baixo investimento. Ainda assim, ficamos muito estimulados com os resultados obtidos até esse momento e visualizamos excelentes perspectivas pela frente. Os números que temos conseguido, segundo entendemos, são uma confirmação do acerto de nossa visão do mercado, nossa estratégia e modelo de negócio. Na nossa visão, o mercado deve crescer nos próximos anos, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Nosso modelo contempla a busca de competitividade internacional e nossa estratégia visa crescimento nos dois mercados, favorecendo taticamente aquele onde a conjuntura for mais favorável. Os riscos são conhecidos, mas é bom lembrar que a Grendene nunca apresentou um trimestre com prejuízo. Também o fato de uma das nossas marcas mais tradicionais, a Melissa, estar completando 30 anos experimentando sucesso nacional e internacional atesta a capacidade da Grendene lançar sucessivas coleções que conquistam os consumidores e consumidoras. Entendemos que, independente de crises ocasionais, como a que ocorreu nos mercados desenvolvidos no final de 2007 e que, eventualmente, pode se repetir no futuro, as perspectivas de elevação no consumo mundial de calçados nos próximos anos persistem. A crescente urbanização em países gigantescos, como a China e Índia, a ascensão dos BRICS e a emergência de uma classe média numerosa e com poder aquisitivo em muitos países, inclusive o Brasil, são poderosos estímulos ao aumento de consumo no setor. Muitos mercados, inclusive o brasileiro, apresentam baixo consumo per capita, que a julgar pelo acontecido em mercados mais desenvolvidos, deve se elevar com o aumento da renda da população. Esse quadro, por si só já otimista, é reforçado no Brasil pela previsão de grandes investimentos nos próximos anos. A Copa do Mundo, as Olimpíadas e os investimentos no pré-sal, só para citar alguns, são eventos que devem ter efeitos muito positivos na renda da população e no nível de consumo. Estes sólidos fundamentos econômicos, que nos permitiram obter bons resultados nos 9 primeiros meses, continuam no lugar, com pequenos ajustes. No curto prazo, no mercado interno, podemos destacar como drivers de consumo a baixa inflação e os aumentos do salário mínimo e Bolsa Família. A realização da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul e a realização de eleições gerais no Brasil. Esses eventos historicamente impulsionam o consumo no Brasil. No mercado internacional, a taxa de câmbio se deteriorou de forma mais rápida e acentuada que prevíamos. A moeda chinesa, o yuan, não acompanhou as demais moedas que se valorizaram em relação ao dólar americano, estabelecendo um retrocesso na sua valorização que vinha ocorrendo desde 2005. Este cenário torna o mercado internacional mais complexo no curto prazo e limita nosso crescimento de exportações. Entretanto, a grande maioria dos analistas internacionais continua a prever para os próximos anos um ganho de valor da moeda chinesa em relação ao dólar americano, o que nos daria maior poder de competição internacional. No passado recente, mesmo enfrentando uma taxa de câmbio desfavorável, a Grendene manteve firme sua determinação de expansão no mercado internacional, onde demonstrou grande poder de competição, apresentando um crescimento médio nas receitas de exportação de 18,1% ao ano nos últimos 8 anos. Resumindo, neste ano comemoramos 30 anos de Melissa, relançamos o Raider, lançamos uma linha de produtos de grande sucesso avalizada pela modelo Ana Hickman. Lançamos a coleção 2009 da Ipanema Gisele Bündchen, em Madrid. Lançamos a revista Plastic Dreams para celebrar a Melissa. Lançamos a Grenda Flor do México, avalizada por Ivete Sangalo, e a nova coleção Zax. E nos preparamos para uma demanda aquecida no quarto trimestre, investindo em máquinas e na contratação e treinamento de funcionários. Todas essas ações em completa coerência com nossa estratégia e nossa visão de criar valor. A Grendene deve reforçar a execução de sua estratégia em 2009, identificando novos segmentos com novos licenciamentos, inovando em produtos, reforçando suas marcas com marketing agressivo através de múltiplas mídias e buscando excelência na operação através das melhorias contínuas. O objetivo é ganhar escala, crescendo com solidez e sustentabilidade, tanto no mercado doméstico quanto no mercado externo, com especial atenção para a elevação do market share no mercado doméstico. Nossa confiança na evolução da demanda do setor é grande. Iniciamos estudos para ampliação da capacidade produtiva de nossas fábricas, investimento que possivelmente será realizado em 2010. Em termos de metas para o período, então, com todas essas questões divulgadas, nós ratificamos as nossas metas divulgadas no início do ano, ou seja, crescimento da receita bruta a uma taxa média composta ao ano entre 8% e 12% no período de 2009 a 2013, crescimento do lucro a uma taxa composta média entre 12 e 15 períodos nos próximos 5 anos, ou seja, nesse mesmo período, mantendo as despesas de propaganda e publicidade entre 8% e 10%. Entendemos que nesse período poderemos ter períodos com crescimento maior que esse e outros com crescimento menor, mas pretendemos, na média, atingir esta meta. Enfatizamos que nossa expectativa para a variação do câmbio no tocante às exportações é de longo prazo, período entre 5 e 10 anos, e não para o próximo trimestre. Muito obrigado. Podemos então passar para perguntas.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, a nossa primeira pergunta vem da senhora Simone Freire, do Banco Geração Futuro.
Ah, olá, bom dia a todos. Minha primeira pergunta seria em relação à participação nas exportações de calçados. Vocês vêm trimestre a trimestre aumentando essa participação dentro das exportações brasileiras de calçados, e se, nos 9 meses, chegando a 34%. Se vocês pudessem citar quais seriam as principais vantagens que vocês acreditam que a Grendene tem nessa estratégia que leva a esse ganho de participação.
Simone, não escutei direito, eu não sei se o teu som está baixo ou o nosso aqui, eu estou tentando aumentar, mas eu não consegui escutar direito a sua pergunta. Poderia, por favor, repetir?
Claro, claro, deixa eu ver se eu aumento aqui também. Ah, minha pergunta era sobre o crescimento de vocês trimestre a trimestre em participação dentro das exportações brasileiras de calçados. O que vocês acreditam que são as principais vantagens na estratégia da Grendene que leva a esse ganho de mercado aí trimestre a trimestre?
Bom, a nossa vantagem em termos de mercado internacional, né, é justamente o nosso modelo de negócio, né? Ao longo dos anos, a Grendene tem mostrado que tem um modelo de negócio diferenciado que lhe permite competir internacionalmente. E quais são essas vantagens desse modelo? Primeiro, a questão que a gente, no processo de fabricação, né? Nós temos um processo de fabricação que demanda muito menos mão de obra que o processo tradicional de fabricação de calçados. Com isso, a gente diminui o poder de competição dos chineses, que são os principais competidores internacionais, cuja grande vantagem é a mão de obra depreciada. Então, esse nosso processo, que é de injeção de calçados, além de demandar uma quantidade menor de mão de obra, também é um processo de giro muito mais rápido, ou seja, dura menos o processo. Com isso, a gente consegue uma vantagem nesse ponto. O outro ponto que eu destacaria é que uma parte dos nossos custos, uma parte importante, é fixada a dólar. Né? É uma commodity que é fixada a dólar. Com isso, a gente tem aí um hedge natural contra variações cambiais, que não é perfeito, que não é total, mas que assim, protege uma parte dos custos dessa variação cambial. E a terceira vertente, né, terceiro pilar que eu enfatizaria, né, é o fato da Grendene trabalhar com as suas marcas próprias e com grande força nessas marcas, né, fugindo um pouquinho da competição por commodities, né? do calçado comoditizado, vendido apenas por custo baixo. Então, com essas três vertentes, né? A escala de produção, obviamente, que nos permite ter custos baixos, enfim, teria várias outras, mas eu classificaria essas três como as principais.
Ah, ótimo. Só mais uma outra pergunta. Com essas fábricas trabalhando nesse trimestre em capacidade aí máxima, alguma parte significativa de pedidos acabou sendo postergada para o quarto trimestre? Ou seja, parte da receita do terceiro tri vai acabar sendo um pouco transferida para o quarto?
Olha, isso pode até ter acontecido, mas não num número muito significativo. Ah, o que acontece agora, né, é que nós estamos nos aproximando do Natal, que, a julgar pelo que tem saído da imprensa, será o melhor Natal aí dos últimos anos. Né? Então, e isso a gente tem sentido no dia a dia, né, o aquecimento do consumo no Brasil. Então, isso é que nos leva, o terceiro trimestre foi aquecido, né? Tivemos que fazer investimentos e nos preparar para um final de ano que se anuncia bastante aquecido. Então, algum pedido pode ter passado de um trimestre para o outro, alguma coisa, mas não foi nada demasiado significativo.
Uhum. Tá ótimo, então. Obrigada.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Mário Bernardes, do Banco do Brasil.
Bom dia, Schmidt. Bom dia a todos. A minha primeira pergunta é em relação ainda também à questão da eficiência. Vocês tiveram uma perda de eficiência causada por falta de capacidade agora no final do trimestre e vocês anunciaram a contratação de 5 mil e mais 46 novas máquinas. A gente sabe que isso daí, de início, tem uma tendência a não dar um impacto logo de começo, vocês também já até explicaram isso. Será que dá para esperar essa melhora de eficiência no quarto tri, ou ainda esse pessoal está em fase de treinamento, essas máquinas ainda estão sendo, está tendo aprendizado de operação dessas máquinas? Como é que dá para a gente, quando que a gente vai perceber essa melhora de eficiência? Ainda leva mais um trimestre, ou já a partir do quarto tri a gente já consegue sentir essa melhora? Essa é a minha primeira pergunta.
Bom dia, Bernardo. O setor de calçado, né, e o nosso modelo de negócio, ele é muito rápido, né? Então, essas nossas máquinas que a gente comprou já estão instaladas, funcionárias nas linhas, produzindo. Esse impacto de inicial, de instalar a máquina e treinar os funcionários, né, ele foi absorvido no terceiro trimestre, né? Por um quarto trimestre, a gente já não espera esse tipo de estrangulamento. Tá? Então, nós devemos ter uma operação em melhor eficiência, né, nos próximos trimestres adiante. Lembrando, né, nós temos aí uma componente de sazonalidade, né, ou seja, problema na capacidade, que quando aparece é sempre no fim do ano, que no próximo, primeiro trimestre do ano que vem, já tem uma baixa aí no setor, que é normal. Né? Então, eu estou falando do quarto trimestre, porque se passar o quarto trimestre com eficiência, os outros realmente não preocupam. E no nosso entender, essa capacidade adicional, ela já resolve o nosso problema no curto prazo, né? Mas para prevenir o futuro, nós estamos fazendo os estudos aí para novos investimentos. Né? Eu observo que, como são vários produtos, né, a gente é muito difícil prever exatamente qual produto vai vender mais. E alguns produtos vão num determinado tipo de máquinas, outros noutros, então esses estrangulamentos que aconteceram no terceiro tri, quando ocorrem, eles são localizados num outro produto. Para evitar que isso venha a se repetir no futuro, a gente já vê, pelo nossa visão aí de como é que a demanda vem se comportando, como é que o setor vem se comportando, a gente já vê necessidade de ter uma ampliação mais consistente de capacidade.
Tá. Então, assim, por questão dessa falta de previsibilidade, de qual produto vai sair mais, a gente não tem como, teria como dar um guidance de quanto vai ter investido aí para os próximos trimestres. Isso vai ser estudado ao longo dos próximos três, seria isso?
Não, quando eu falo de um novo investimento, Bernardo, eu estou falando de construir fábrica.
Certo.
Não estou falando de comprar máquina. Claro que em fábrica, com máquina, com tudo, entendeu? Uhum. Então, quando os investimentos que nós estamos estudando, a compra de máquinas e contratação de pessoas serve para atender agora. Mas como a demanda vem crescendo, no próximo quarto tri, né, do ano que vem, de 2010, a gente já não pode assegurar. Então, nós temos que fazer investimento.
Uhum.
Aí, esses investimentos têm um estudo. Não é que vai ser visto ao longo dos próximos dos próximos trimestres, desculpe. É um estudo que está se fazendo econômico, onde a gente deve aumentar a nossa capacidade de produção pela construção de novas unidades entre 10% e 15% da empresa.
Tá. Obrigado. Obrigado. A minha segunda pergunta é em relação à estratégia de preços aí da companhia, né? A gente vê que no segundo tri a companhia já tinha sido afetada a margem dela para essa questão de não repassar todo o custo para os preços, né? E a gente vê que aumentou novamente o mix, novamente teve um valor agregado maior e a empresa não passou, repassou esses custos, novamente voltou a afetar aí bem negativamente a margem, as margens da companhia, né, esses custos. Né. Teve a questão da eficiência operacional e agora a questão do custo dessa estratégia cautelosa. Como é que está isso daí? Ainda vai manter? Porque a gente vê que no terceiro tri essa estratégia novamente voltou a impactar negativamente a margem. Dá para dar algum parecer para a gente aí se vai manter isso, como é que está? Tem uma intenção da companhia voltar a passar ainda novamente uma maior parte dos custos, dos preços, né? Tem a questão estratégica comercial, sim, mas como é que vai ficar isso daí?
Bom, o que acontece é o seguinte, né? Nós temos que lembrar que quando nós estabelecemos nossa estratégia de preço para o ano, né, e para as coleções, né, isso ocorre trimestre a trimestre, havia, durante esse ano, sempre houve uma grande incerteza, né, como seria o desempenho no Brasil. A Grendene, ela procurou agregar valor aos seus produtos, né, que sempre é uma estratégia que conquista mercado e que conquista credibilidade junto aos clientes, né? E que te permite, logo a seguir, cobrar o preço premium. Né? Quando a gente vem de um período, como foi o quarto trimestre do ano passado, de queda, né, onde... por questões de uma crise mundial, houve queda de volumes, é necessário, né, que o lojista, o nosso cliente intermediário, vamos chamar assim, reconquiste a confiança e acredite no negócio. Não basta a Grendene acreditar na demanda. Os lojistas têm que acreditar, comprar a Grendene e isso tem que girar. Então, a gente... percebeu que para esse ano, principalmente nesses dois trimestres dependentes, os dois trimestres do meio, né, o segundo e o terceiro, que depende mais do mercado interno, trabalhar com uma estratégia mais agressiva de preço seria um risco muito grande, porque uma queda de volume nos afetaria de uma forma muito mais negativa do que trabalhar com margens unitárias menores. O que a gente pode dizer é que problemas de eficiências foram localizados no terceiro trimestre e estão resolvidos para frente. E a tendência das margens é de melhora. Tendência das margens é de melhora. Porque com os produtos lançados, os volumes que nós alcançamos, nós temos a convicção que nós reconquistamos essa credibilidade junto ao lojista, que está confiante, porque vem também de um ano onde ele vendeu bem e tem uma predisposição à compra que, na nossa avaliação, é muito forte. Então, por isso que nós estamos fazendo investimentos, porque nós acreditamos que essa etapa, né, de apresentar bons produtos, de mostrar a força desses produtos está vencida, e que daqui para frente nós vamos iniciar um processo de melhora. É claro que não é uma coisa instantânea, não é girar uma chave e botar margens altas, mas vai haver sim uma recuperação de margens.
Então tá. É só isso que eu tinha dúvida. Obrigado, Schmidt.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Ronaldo Kaczynski, do Banco Fator.
Bom dia, Francisco. Eu estava com algumas dúvidas com relação à reclassificação do incentivo fiscal. Queria saber se eu poderia dar uma abertura aí de como foi essa reclassificação e dar uma abertura de quanto passou aí como dedutor de imposto e na receita de exportação.
Os incentivos fiscais assim, quando você fala reclassificação, né? No trimestre não houve nenhuma reclassificação, ou seja, nós viemos adotando a mesma regra desde 2008, que foi da edição da Lei 11.638. Que foram esses incentivos que até o final de 2007 eram classificados no patrimônio líquido, eles passaram a ser classificados, os incentivos de exportação na linha de receita de exportação, os incentivos do ICMS como dedução de vendas, ou seja, reduzindo a redução, se podemos falar assim, né, de vendas, de impostos a pagar, e os incentivos de imposto de renda na linha do imposto de renda, reduzindo o imposto a pagar. Esses números, os detalhes deles, não lembro assim de cabeça, mas tem em nota explicativa nas nossas demonstrativas que estão no site, né, e lá tem o número aberto por tipo de incentivo e a classificação deles.
Tá ótimo, então obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Com licença, novamente, para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Francisco Schmidt para as considerações finais.
Para finalizar, nós gostaríamos de acrescentar que os resultados obtidos pela Grandene apenas confirmam, no nosso entender, a superioridade da disciplina estratégica da Grandene. Entre as vantagens que entendemos ter, podemos destacar a sólida geração de caixa operacional, as marcas fortes e licenças, nossa tecnologia própria de produto e produção, com uma estrutura de custos controlada. Por todos esses motivos, estamos otimistas quanto ao futuro e orgulhosos do que alcançamos até agora. Muito obrigado pela presença de todos.
A audioconferência da Grandene está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.